Bom, dou as boas-vindas à delegação da FNE, da Federação Nacional de Educação, que é encabeçada pelo Secretário-Geral, o professor Dr. João Dias da Silva, a quem dou as boas-vindas, bem como aos seus colegas, Vice-Secretário-Geral, Dr. José Ricardo Nunes, Vice-Secretário-Geral, Dra. Lucinda Manuela Damaso, Presidente da FNE? Não.
Não está. Está substituída pela Maria José Rangel.
A Vice-Secretária-Geral
está substituída pela Maria José Rangel
José Lopes, Secretária Nacional. Portanto, peço desculpa do atraso, mas quem se atrasa antes empurra os seguintes e, portanto, a audição anterior começou com bastante atraso e portanto, isto desandou mais de meia hora. Peço-vos desculpa por isso. Íamos entrar, portanto, já na audição, que tem uma grelha que eu creio que têm conhecimento, portanto têm 10 minutos iniciais para apresentar ao que venham, depois cada grupo parlamentar colocará questões, observações durante 3 minutos e depois responderão no final.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde, muito obrigado por nos receberem. A FNE vem aqui trazer a esta Comissão Parlamentar um conjunto de preocupações e aquilo que pensa relativamente à atual situação e às soluções que devem ser encontradas relativamente ao futuro da educação. No passado dia 5 de fevereiro, o Secretariado Nacional da FNE reuniu e aprovou uma resolução que trazemos aqui para entregar aos seus deputados. Eu peço o favor de se proceder à distribuição. Aproveitamos a oportunidade também para entregar um documento sobre um fórum que fizemos no início do ano letivo relativamente às respostas sindicais para o momento que vivemos em Portugal, para uma situação de crise como é aquela que conhecemos. E para tentar dizer rapidamente aquilo que nos traz aqui, dizer que, obviamente, que da nossa parte há consciência dos problemas graves que hoje afetam a generalidade dos trabalhadores portugueses, que a situação que hoje se vive em Portugal é extremamente difícil e grave, que há preocupações legítimas, angústias legítimas nas pessoas, inseguranças legítimas nas pessoas, relativamente ao seu presente, relativamente ao seu futuro. As famílias vivem hoje dificuldades muito grandes, isto traduz-se também na forma como se pode estar nas escolas, quer falando dos alunos, quer falando dos professores, quer falando dos técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Estamos conscientes de que há necessidade de intervir relativamente àquilo que é a situação atual e que as angústias que as pessoas sentem não são propriamente alteradas por determinados documentos que são distribuídos e que são conhecidos, como seja, por exemplo, o recente relatório do FMI, que, quanto ao seu conteúdo, quanto aos seus fundamentos e quanto às suas propostas, merecem uma profunda rejeição da nossa parte. Nós consideramos que este relatório está desatualizado em múltiplos dos seus aspectos, que contém soluções que são inexecuíveis, contém soluções, propostas de soluções que levariam ao descalabro no funcionamento do sistema educativo e que não podemos entender este relatório como aquilo que deve ser feito como trabalho para a revisão do que são as funções do Estado, a análise daquilo que devem ser as funções do Estado, aquilo para que a sociedade está a ser chamada de revisão daquilo que é o papel do Estado, particularmente no que diz respeito à educação e à da formação. Nós consideramos que, mesmo em tempo de crise, e particularmente em tempo de crise, a educação e a formação são estratégicas relativamente ao futuro. Aquilo que não fizermos hoje, em termos de educação e formação, para preparar o futuro, será pago muito caro mais tarde. E consideramos que, a este nível, e tendo em linha de conta aquilo que é a realidade portuguesa, e a realidade portuguesa não é a realidade da Alemanha, da Áustria, ou da Suécia, ou da Finlândia, aquilo que é a realidade portuguesa exige que, da parte do Estado, exija uma fortíssima responsabilidade. O Estado não pode desresponsabilizar-se da concretização de objetivos globais de uma educação e uma formação de qualidade e para todos. Exige-se que haja uma educação e uma formação para todos, desde os jovens aos adultos. E a qualificação, quer dos jovens, com qualidade, com exigência, com rigor. A qualificação da nossa população adulta relativamente àquilo que são as exigências de futuro são desafios essenciais a que não podemos furtar-nos. E isto tem de ser feito com a valorização e a dignificação dos profissionais do setor. Quando se fala naquilo que é, do que são as funções sociais do Estado e daquilo que deve depender do Estado em termos de educação e formação, nós consideramos, e vimos aqui dizer, é uma das preocupações que vimos aqui traduzir a esta Comissão, é de que não podemos fazer este debate à luz do mero objetivo de reduzir despesa pública. Sem pôr em causa que tenha de haver racionalidade na gestão dos recursos que temos, sem pôr em causa que temos uma situação crítica nacional, aquilo que não podemos deixar de entender é que as funções, nas funções sociais do Estado, a educação e a formação são, devem ser entendidas sempre como estratégicas para o futuro. E que isto exige debate, isto exige consenso, isto exige tempo. E que não estaremos, de certeza, a fazer uma revisão daquilo que deve ser o papel do Estado em termos de educação e formação, se o fizermos apressadamente, à luz de cortes que se queiram fazer muito rapidamente nas despesas do setor. É por isso que, na nossa perspectiva, há necessidade de se promover um amplo debate público que envolva todos os parceiros. Nós achamos que os parceiros para o debate sobre o futuro da educação não se cingem aos professores. Os professores são um dos setores que são importantes, os professores são essenciais naquilo que acontece nas escolas. Mas não queremos ficar sozinhos, nem achamos que somos detentores da total verdade relativamente às soluções. Há os trabalhadores do setor, há os pais encarregados de educação, há outros agentes da comunidade que devem ser envolvidos nesse debate. E nós queremos ser uma das partes nesse debate. Nós não queremos ser os únicos agentes do debate. E neste momento, e na sequência daquilo que foi a nossa resolução do Secretariado Nacional do dia 5 de Fevereiro e que vos estamos a entregar, nós estamos a fazer um esforço de aproximação com outras entidades, com as confederações de pais, com outras entidades da nossa sociedade, falando-lhes da importância da educação e da formação e daquilo que deve ser a aposta estratégica nacional relativamente a uma oferta qualificante séria para jovens e para adultos. E fazemo-lo também numa perspectiva de resposta de qualidade com equidade. Uma resposta de qualidade para todos. E que tem de ter várias formas de tradução. Que não se cingem às formas tradicionais que têm existido para regular aquilo que é o funcionamento das escolas e das ofertas educativas, mas temos de ter abertura para diferentes soluções, para diferentes mecanismos de respostas educativas. E, portanto, dizer-vos, estamos disponíveis, estamos a trabalhar para que haja debate sobre aquilo que deve ser o papel, o lugar, a dimensão da educação no Estado. Queremos que esse debate seja alargado, queremos ser reconhecidos como parte desse debate. Queremos que o debate tenha tempo para poder ser realizado e achamos fundamental que a solução final seja consensual e mobilizadora das pessoas. Precisamos de ter a clarificação de objetivos. Onde é que se quer chegar? Nós sabemos que não basta saber onde é que se quer chegar. É preciso também saber que caminho é que temos, porque podemos ter um objetivo muito lindo lá adiante, mas estarmos a afundar no primeiro poço que nos aparece pela frente. E, portanto, a consciência do caminho, mas a consciência também do objetivo, é para nós fundamental. E esta necessidade de mobilizar as pessoas para objetivos que façam com que as pessoas que sintam vale a pena mudar, porque é, há razões para mudar e há objetivos a alcançar nesta mudança, que nós achamos que deve estar na base desse debate e na procura do maior consenso possível relativamente a isto. Aquilo que nós achamos é que é fundamental trabalhar para que as nossas escolas tenham melhores resultados com profissionais reconhecidos e valorizados. Nós sabemos que os resultados que Portugal tem obtido ao longo dos últimos anos são enormes. Portugal fez um esforço enorme e há alguns resultados palpáveis de evolução para a melhoria, mas que estes resultados precisam de consistência. Precisamos de fazer com que estes resultados sejam mais consistentes. Precisamos de dar consistência social a estes resultados. Precisamos de obter novos objetivos de crescimento e, para isto, nós consideramos fundamentais alguns aspectos que constam do documento. Não me vou referir a todos. Está distribuído o documento para que possa ser analisado pela Comissão, pelos diferentes grupos parlamentares, e pedimos a atenção para eles, não hoje, obviamente, mas para o trabalho futuro, para trabalho futuro, mas continuamos a achar que o investimento na educação para a infância é fundamental. Que o período dos 0 aos 3 anos continua a ser um período de vida das crianças que não pode deixar de ser considerado. O primeiro ciclo tem de ser valorizado. E falamos da educação de infância e do primeiro ciclo como pressupostos básicos de bons resultados no restante percurso de aprendizagem. É verdade que o ensino secundário é muito importante, que o ensino profissional ao nível do ensino secundário precisa de ser concretizado de forma diferente. Precisamos, mas aquilo que é a base da educação para a infância e do primeiro ciclo, com qualidade, constituem para nós aspectos fundamentais. O respeito pela diversidade dos ritmos de aprendizagem dos alunos, a disponibilização de acompanhamento e apoio aos alunos, até com equipas multidisciplinares, particularmente para os alunos com necessidades educativas especiais, o investimento na educação de adultos e o envolvimento das famílias no sucesso dos alunos é fundamental. Reitero aquilo que disse, o sucesso dos alunos depende muito dos professores, mas também tem de ter o apoio, o envolvimento e a responsabilização das famílias. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós vimos aqui dizer-nos que queremos trabalhar para a convergência de esforços para melhorarmos a educação em Portugal. Não façam é, pedimos ao poder estabelecido que não faça mais cortes na educação, que faça aumentos de salário, de aumentos de horário de trabalho dos professores, não faça reduções ainda nos salários e nas pensões. Sr. Presidente, procurei ser breve.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passamos agora à parte dos partidos. E o Sr. Deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado Michel Seifer, tinha pedido para intervir em primeiro lugar. Portanto, tem agora os seus 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, vou ter que me ausentar em 5 minutos para outra reunião, mas queria naturalmente não sair antes de cumprimentar a FNE, o Sr. E o professor João Dias da Silva, dizer-lhes que reuniremos, creio que na quinta-feira, portanto, também sobre esta matéria, mas a vossa resolução, que tivemos já o cuidado de ler, julgo que tem alguns pontos muito pertinentes e eu não posso deixar de destacar o facto da FNE vir dizer que quer participar num debate público sobre as funções do Estado. Acho que isso é muito importante. A FNE é um parceiro muito, muito importante para esse debate. É um debate que nós gostaríamos de fazer aqui também no Parlamento, como sabem, não tem sido possível neste momento ainda operacionalizar isso como nós gostaríamos que fosse, numa comissão em que essas questões, uma comissão eventual para debater essas questões, mas isso não quer dizer que a vossa presença aqui na Comissão de Educação e junto dos grupos parlamentares não surta exatamente esse efeito. Creio que há aqui coisas que da vossa resolução que nós, como sabem, consideramos também muito importantes, a questão da autonomia, por exemplo, ou quando ainda agora falou na questão dos vários percursos recursos e de haver para, enfim, uma possibilidade de darmos respostas o mais baseadas nos alunos possíveis. E nós também, como sabem, temos tido esse cuidado e a atenção de chamar a atenção para essas questões que nos parecem importantes. Li também aqui no vosso boletim informativo em relação ao fórum que fizeram, que não deixaram de dar um papel importante ao ensino particular e cooperativo, como nós também temos dado, é um parceiro importante na rede pública, quando é público, no sistema privado, quando opta por não fazer parte dessa rede ou quando não tem essa possibilidade. E acho que os vetores estão bem definidos. Como sabem, a refundação, a reforma do Estado Social irá passar necessariamente pela educação, porque a educação é um pilar fundamental do Estado Social, e é também, como é evidente, as coisas não devem ser postas assim, eu concordo com o seu professor, não devem ser postas com esse objetivo, mas naturalmente que o orçamento da educação também é um orçamento muito significativo, e por isso necessariamente quando falamos de poder aliviar os impostos e de poder reformular as questões, também estamos a falar porventura em poupanças que possam acontecer na educação. Mas termos aqui a FNE a dizer que quer participar nesse debate, que naturalmente não aceita que se violem determinados princípios, o que é natural, faz parte do vosso DNA, que nós conhecemos bem, mas o facto de se quererem pôr do lado de fazer o debate é para nós muito importante, porque há debates que não faz sentido ter em circuito fechado, e este é evidentemente um deles, e da parte do CDS tudo faremos para que assim seja. Sei também que vos foi deixado da parte do Governo o firme compromisso de que todas as questões serão discutidas abertamente com os sindicatos, nomeadamente convosco, como tem sido no passado. Tem-se conseguido fazer alguns acordos interessantes em que a FNE tem participado, outros não, mas as coisas também são assim. Mas pelo menos a disponibilidade do diálogo, que eu sei que vos foi transmitida, que leio aqui que foi pelo Governo, é algo de qual nós também não podemos deixar de prescindir, e adiarei outras questões para quinta-feira, pedindo a licença ao Sr. Presidente para me ausentar e transmitir-me depois as questões que foram aqui levantadas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo PSD. Sr. Deputado Emílio Correia, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Coordenador da FNE, todos os restantes membros, os colegas também. Eu gostaria de começar por agradecer e elogiar também, porque nós não estamos muito habituados, embora com a FNE seja habitual, que os nossos parceiros chegam aqui, para além de elencar um conjunto de reflexões, de questões, tragam também aquilo que são contributos para soluções. Temos lidado muito aqui na Comissão e a nível parlamentar com muitas estruturas sindicais que preferem outro tipo de caminho, que é apenas o sol da denúncia e de não dar um passo mais à frente. Mas a FNE, mais uma vez, consegue fazer não só o antes, mas também o depois, e apresenta aqui um conjunto de pistas em várias áreas e de ideias que podem ser concretizadas em ações, em medidas, e por isso eu agradecia e elogiava isso, porque ajuda-nos imenso, de facto, percebermos não só o estado da arte, mas também aquilo que são as visões dos parceiros para o que possa ser o dia seguinte, ou seja, a resolução dos vários problemas. Dizer também que nós estamos e gostaríamos muito e queremos muito que a FNE participe neste debate sobre as funções do Estado, que é isso em cima da mesa, ou seja, todos os portugueses acho que devem fazer este debate, percebermos em função daquilo que são podemos chamar-lhe as receitas do país, aquilo que resulta daquilo que a riqueza que o país gera, a forma como ela deve ser alocada ao serviço dos cidadãos, é isso que penso que deve ser discutido entre todos. Tal como já foi dito aqui, nós tentamos que o Parlamento até tivesse uma comissão própria para fazer isto só, mas não foi a vontade dos restantes partidos, mas bom, cada um faz o que quer, há vários fóruns para poder fazer este debate, e eu acho muito importante que a FNE participe neste debate. Acho que o fórum já foi um bom contributo, temos aqui um conjunto de recomendações, sugestões que podem ser muito bem enquadradas nisso, o que nos valida que nos espaços que ainda irão existir ao longo dos próximos meses, que a FNE possa ainda concretizar e ir mais longe nestas medidas. E seria importante que toda a gente o fizesse. Eu volto a dizer, acho que isto é um debate que interessa aos 10 milhões, não interessa ao dirigente A ou B, porque o que está em causa é, de uma vez por todas, percebermos que somos um país, somos um povo que gera recursos, determinados recursos, e que tem que discutir muito bem como é que quer alocar esse recurso ao serviço coletivo. Sem fazermos esta reflexão, fazendo conta que os problemas não existem, acho que ninguém tem a ganhar. E o PSD, de facto, quer muito fazer esta reflexão. E por isso é que o PSD não diz que para fazermos o debate sobre as funções sociais do Estado. Nós dizemos que as funções do Estado, aquilo que deve ser o papel do Estado na sociedade portuguesa. Porque de desviar isto para desde logo para uma parte daquilo que são as funções do Estado, é desde logo diminuir o alcance do debate. E por isso nós queremos generalizar isto a tudo o que é o papel do Estado, porque há que fazer um redesenho. Nós não podemos, de facto, fazer de conta que em pouco mais de 30 anos é a terceira vez que temos intervenção internacional. Ou seja, alguma coisa está mal com toda a certeza e o melhor serviço que nós podemos fazer às gerações vindouras é, de facto, fazer esta reflexão e fazermos um novo desenho de funcionamento do país. Nós estamos mobilizados para isto, percebemos que a FNET também está. Muito obrigado, sejam bem-vindos e vamos nos encontrar com certeza a discutir estas coisas nas próximas semanas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também, em nome do Partido Socialista, saudar a delegação da FNE aqui presente, nomeadamente o Sr. Presidente, e dizer-lhe que entendemos efetivamente que a FNE é uma plataforma importante para o debate das matérias de educação, com certeza, e também, neste caso concreto, das matérias que se prendem com a reflexão que está na agenda do dia das funções sociais do Estado. Mas começaria por lhe dizer que, à semelhança daquilo que o Sr. Presidente aqui disse, que a FNE está muito preocupada, nós também estamos muito preocupados com o estado da educação em Portugal. Estamos muito preocupados porque as notícias que têm vindo a ser trazidas à opinião pública pelas mais variadas fontes não nos deixam sossegados e são demasiado gravosas para o futuro da educação e para a qualidade da formação das populações portuguesas, quer dos jovens, quer dos adultos, no futuro, seja em primeira oportunidade, seja em segunda oportunidade. E queremos aqui dizer que, efetivamente, nós não nos resignamos e não nos resignamos perante relatórios de economistas visitantes que nos pintam um quadro negro sobre as questões da educação, traçam um rumo e um trajeto com o qual nós não concordamos e direi mesmo que a sua sustentação parte de dados que eu não queria dizer, mas acho que a palavra mais adequada serão dados que se aproximam de estar viciados, porquanto eles não traduzem uma realidade que era a realidade de vários níveis, que era a realidade portuguesa. Partem, desde logo, de pressupostos de PIB que não são corretos, partem de pressupostos que dizem que a educação e a qualificação em Portugal nos últimos anos que é má e, portanto, nós não partilhamos destes dados. Por outro lado, também as políticas que têm vindo a ser seguidas pelo Ministério da Educação, a vários níveis, quero lhe dizer que fala, por exemplo, da autonomia e pratica o centralismo, fala em implodir o Ministério da Educação, mas a única coisa que se conhece foi baralhar os nomes das direções gerais, fala em proximidade, mas a única coisa que se conhece é editar instruções e mais instruções para que os professores e a escola se relacionem virtualmente através das plataformas virtuais com o Ministério. Fala em rigor, mas no fundo aquilo que está a fazer é partir do zero em tudo. Fala em rigor quando diz que está a introduzir os exames no primeiro ciclo. Nós também entendemos que isto não é rigor e não concordamos com isso. Diz que rigor também, pelos vistos, é extinguir os CNO e criar os centros para a qualificação e para o ensino profissional. Fala em rigor, mas rigor não é extinguir a formação cívica, por exemplo, do currículo nacional. E para nós rigor também não é deixar os alunos com necessidades educativas especiais sem apoios em concreto, como bem tem vindo a ser dito e denunciado por associações do setor. Eu já estou a terminar e o tempo já vai aproximar-se do fim, ou já ultrapassei até, mas gostaria só de terminar com o seguinte. Nós entendemos, e para terminar, de dizer aqui mais dois aspectos que me parecem relevantes. É que rigor também não é, por exemplo, acabar direções, extinguir direções regionais, para utilizar a terminologia do Ministério da Educação, e criar direções regionais de serviços no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e a fazer efetivamente com o mesmo conteúdo funcional das anteriores, lidas, bem lidas as duas leis, que as duas leis habilitantes para os dois casos. Portanto, gostaria de terminar dizendo isto mesmo, que nós estamos muito preocupados, e repito, com a questão da educação em Portugal. Estamos muito disponíveis para debater estes aspectos, mas gostaria de perguntar uma pergunta que não é retórica para o Sr. Presidente, se entende que discutir e refletir sobre as funções sociais do Estado é partir desde logo de um corte de 4 mil milhões, ou no caso da educação é dizer, bom, vamos discutir isto, mas o corte é de 1.000 milhões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, em representação do Partido Comunista Português. Três minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a delegação da Federação Nacional de Educação e do seu Secretário-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer daquelas que foram as questões que nos deixaram aqui. E, de facto, quando nos fazem aqui um retrato de insegurança e de preocupação, nós que vamos às escolas sabemos de facto que é uma preocupação muito grande, não apenas quanto ao futuro, mas mesmo quanto ao presente da vida de todos aqueles que vivem na escola. Isto porque nós hoje, se formos às escolas, percebemos que as escolas continuam de portas abertas e a funcionar porque as pessoas têm amor à camisola e sabem que estão a educar crianças, e por isso é que aqueles que ganham salários de miséria ou aqueles que veem os seus vencimentos cortados sem que isso seja suficiente para chegar ao fim do mês em condições de dignidade, continuam a dar o seu melhor de si, apesar de todas estas angústias e de todas essas inseguranças. Agora, é óbvio para nós que muitas das questões que aqui colocam, e na nossa interpretação, de ataque à escola pública de qualidade, à escola pública de qualidade, porque é disto que se trata, é da qualidade da escola pública, nós entendemos que hoje o que está em causa não é apenas o corte dos 4 mil milhões. Porque também vos posso dizer que da parte do PCP nós entendemos que a escola pública não suporta mais cortes, nem 4 mil nem 1.000, como disse agora o Partido Socialista. A escola pública precisa de um financiamento adequado para aquilo que é o seu papel, designadamente ao abrigo da Constituição da República Portuguesa. Porque se nós queremos uma escola para todos, como aqui disse, e bem, uma escola que tem resposta à diversidade, às exigências concretas, precisamos de mais meios para concretizar isso. E, portanto, precisamos de menos alunos por turma, precisamos de mais professores, precisamos de mais técnicos. Se nós não queremos isto, queremos uma escola pública da indigência, naturalmente que se podem discutir todos os cortes que sejam necessários. Agora, o que nós entendemos é que o corte que está hoje colocado no âmbito do Orçamento de Estado para 2013, sem discutir cenários futuros, já coloca em causa o papel fundamental da escola pública. Quando nós sabemos que há turmas que têm mais que um aluno com necessidades especiais, quando nós sabemos que há casas de banho que não funcionam, quando nós sabemos, como soubemos a semana passada, que caiu um teto numa escola, na Escola Básica 2-3 de Azeitão, placas de fibrocimento, e o amianto está ao ar livre a conviver com todos aqueles que estão na escola, escolas que não têm pavilhões de menores, porque sabemos que são condições de igualdade e de dignidade que não estão a ser garantidas, e nós entendemos que não é para isso que as pessoas pagam os seus impostos, muito pelo contrário. E por isso, naturalmente, que tudo o que está colocado, designadamente de desemprego docente, e o que está previsto já no relatório do Orçamento de Estado para 2013, relativamente ao desemprego no setor da educação, nós entendemos que são números gravíssimos e que vão colocar em causa a qualidade da escola pública e da sua resposta. Também, relativamente aos megagrupamentos, temos preocupações gravíssimas da humilhação a que professores estão sujeitos de pagar para dar aulas. Há pessoas que estão a pagar para trabalhar, tendo-se deslocando entre várias escolas, dando resposta a vários níveis de ensino. Os professores são de facto heróis, os professores no nosso país são heróis, mas são heróis humanos e por isso também têm limitações específicas e de facto estão a viver situações difíceis. Dizer também que nós entendemos que a escola pública de qualidade é inseparável do respeito e da valorização daqueles que trabalham na escola pública. Não é possível ter uma resposta pública de qualidade no sistema educativo sem respeitar e sem valorizar aqueles que trabalham.
Senhora deputada,
aqueles que trabalham na escola
deputada,
pública.
Senhora deputada, suspenda um bocadinho. Eu peço, se podem, não sei se alguém pode fechar a porta.
E porque de facto o tempo também já se está a chegar ao fim, gostava apenas de dizer o seguinte. Relativamente às questões que aqui colocam, do pré-escolar e da importância do alargamento da rede, é por demais evidente, designadamente nas áreas metropolitanas, que a resposta que existe é insuficiente. E por isso também, naturalmente, acompanhamos essas matérias. Sobre soluções diferentes, naturalmente que estaremos disponíveis para as discutir, partindo sempre do princípio de que serão sempre soluções alternativas, não podem ser diferentes só na forma sem o ser no conteúdo. E por isso é que nós entendemos que o papel do Estado, no que diz respeito à educação, está consagrado na Constituição, esteja só não de acordo com a Constituição ainda, e bem, é a lei, na nossa opinião, fundamental que está em vigor e, portanto, o papel do Estado está determinado. O que nós entendemos é que o papel do Estado não é de certeza para cobrar impostos aos trabalhadores para conta de outrem, para depois financiar os bancos para fazerem lucro com a dívida pública. Porque o papel do Estado é, designadamente, garantir um conjunto de funções sociais determinantes que garantam a emancipação coletiva e individual, deputada, do país. E isso é determinante, e com isto terminava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim as intervenções dos diferentes partidos. E dou agora a palavra à FNE, para quem dispõe de 10 minutos para responder, e o Sr. Secretário-Geral organizará o vosso tempo, se quiser dar a palavra a outros colegas seus, conforme entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Obviamente que agradecemos os comentários que foram feitos à nossa intervenção. Consideramos que é positiva esta nossa intervenção aqui junto desta Comissão, no alerta público que queremos trazer relativamente a problemas e a soluções. Não nos basta esbarrar contra problemas, é preciso ultrapassar os muros dos problemas e procurar encontrar soluções. Podemos verificar que em múltiplas intervenções, aquilo que consta do nosso texto, que eu não tive tempo de aqui estar a elencar na minha primeira intervenção, é assumido pelas senhoras e pelos senhores deputados. E aquilo que nós gostaríamos de dizer são duas ou três notas, para não estar a perturbar mais tempo e a demorar mais tempo naquilo que a Comissão tem para fazer, e deixando-vos e aos grupos parlamentares os textos para refletir e para dizermos que estamos disponíveis para continuar este debate, e dizer que este debate deve ser alargado. Dizer que, efetivamente, nós temos a consciência de que a aposta na autonomia das escolas e dos seus profissionais é um elemento fundamental para o futuro. E que não basta estar a fazer o discurso ou o decreto ou o despacho ou a circular da autonomia. Ela tem de ter concretização na prática. Nós próprios, assumo a responsabilidade de o dizer aqui como professor, nós próprios professores temos de fazer um exercício de mudança relativamente a uma prática que no passado foi a de igualdade e de indisponibilidade para a diversidade. Durante muito tempo as escolas tinham de ser iguais, as regras dentro das escolas tinham de ser todas iguais. O que se passa numa escola tem de se passar igualmente na escola ao lado. Isto tem de ser ultrapassado. É uma alteração cultural importante, profissional, importante, que temos de realizar. Este esforço de crescimento da autonomia das instituições é chave para a valorização dos profissionais. Quanto mais nós investirmos na autonomia e responsabilidade, obviamente, quando falamos de autonomia, falamos de responsabilidade pelo trabalho e pelos resultados. Quando falamos de autonomia dos profissionais, estamos a valorizar os profissionais. Mas aqui também quero deixar ficar uma mensagem que não tinha referido antes. É que os profissionais professores têm de centrar a sua ação, têm de se permitir que eles centrem a sua ação naquilo que é a essência da sua missão, que é o trabalho com os seus alunos. Vamos libertar os professores de tarefas burocráticas, administrativas, inúteis, desnecessárias, que não têm nenhum impacto na qualidade dos alunos. E isto não pode ser sistematicamente anunciado, vai-se fazer. tem de se fazer. Temos de encontrar práticas que facilitem, que façam com que o professor, o tempo que tem, é um tempo que é dedicado ao trabalho com os seus alunos e por causa dos seus alunos. O trabalho que faço em equipa com os meus colegas, o trabalho que faço de preparação das aulas, o trabalho que tenho de diálogo com os alunos, com os pais, tudo isto é o essencial. Agora, se tenho de produzir planos daquilo que eventualmente vou fazer com muitos parâmetros, depois ainda tenho de fazer o relatório daquilo que queria fazer e depois acabei por não fazer, eu ando perdido no meio de papéis, no meio de relatórios que não servem para rigorosamente nada. E os professores hoje estão muito identificados com tarefas desta natureza. Este trabalho é essencial. O respeito pela autonomia profissional dos professores passa por aqui também, e esta é a valorização e a dignificação dos profissionais, professores, naquilo que é essencial. A existência de equipas multidisciplinares nas escolas, no respeito pela diversidade dos alunos, é essencial. Nós temos de trabalhar neste sentido. O sentido dos professores são importantes, fazem uma tarefa muito importante, mas há outros técnicos, psicólogos, assistentes sociais, assistentes que são essenciais para garantirmos. O sucesso não pode ser, ninguém está nesta mesa, à volta desta mesa, a dizer que o sucesso seja administrativo ou artificial. Os meninos passam, os jovens passam de ano porque sabem, porque dominam conhecimentos, porque dominam competências. Passar por passar, porque lhes facilitamos as condições de transição de ano, é um erro com impacto no futuro extremamente grave. E, portanto, nós temos de trabalhar também neste sentido. E nós queremos contribuir então para que se encontrem soluções para dentro desta linha. Fazer uma reforma exige tempo e não se pode confundir com cortes. Cortes é uma coisa, reformar é outra. Fazer uma reforma exige debate. Fazer uma reforma exige mobilização das pessoas, da sociedade, dos que vão estar encarregados da sua concretização. É para isto que nós estamos disponíveis, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar. Não? Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado.
Tem à nossa disposição.
Muito obrigado. Olá. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado.
Finalmente já pode almoçar ou ainda não?
Ainda não. Thank you.